E porque hoje é segunda-feira, temos a rubrica TXT com Alexandre Lemos. Hoje vamos falar de sexo e da evolução da leitura. O que é que nos trazes hoje, Alexandre?
Olha, primeiro temos que fazer evoluir a tua leitura do calendário. Hoje é terça-feira. Desculpa-me. Hoje vamos falar de sugestões de leitura em linha. Normalmente nós atentamos mais à tecnologia, ou a maior parte das vezes atentamos mais às transformações tecnológicas e às transformações do gesto. Claro que o gesto que mais transformou foi o facto de lermos online. E vamos olhar para três exemplos. A provocação do lançamento de Sexo e da Evolução da Leitura é porque, olhando para dois posts recentes de um blog chamado eBook Newser, descobrimos que o Kama Sutra foi o livro com mais downloads no Projeto Gutenberg. O Projeto Gutenberg, que já falámos aqui, é uma incrível fonte de livros gratuitos, cujos direitos de autor estão já expirados. E Sex, o livro de Madonna, é, por outro lado, o livro mais pesquisado no Bookfinder. O Bookfinder, que para a língua portuguesa não é extraordinariamente útil, mas que em língua inglesa e castelhana, por exemplo, é uma ótima forma de comparar o preço de milhões de livros por indexar a base de dados de uma série de livrarias. Isto é especialmente curioso, o facto do Kama Sutra e do Sex aparecerem em primeiro lugar em dois, no fundo, em dois motores de pesquisa diferentes de e-books, porque muitas vezes discutimos se será a internet ou a literatura que sobrevive na evolução da literatura digital, ou que mais sobrevive. Aqui há uma tendência óbvia para repetir as pesquisas que já conhecemos dos outros motores de busca. A palavra sexo continua a ser a palavra mais pesquisada do Google, e de facto não é que o sexo e a literatura erótica tenham sido um tema desprezível ou com um reflexo desprezível nas prateleiras das livrarias na edição em papel, mas este domínio do tema sexo é muito mais uma coisa da internet e da privacidade de uma pesquisa online do que alguma vez foi da generalidade das livrarias e bibliotecas. E já agora, continuando sobre as coisas que podemos ler em casa, e a questão da evolução, algo muito interessante, uma iniciativa da Universidade de Cambridge que torna possível acedermos à biblioteca privada de Darwin. Não à obra publicada de Darwin, ou não apenas à obra publicada de Darwin, mas neste caso à biblioteca privada do autor da Origem das Espécies. Isto é tão, se quisermos, feitas as devidas distâncias, isto é como podermos escolher um dos livros da biblioteca privada de Darwin para ler antes de adormecer, por exemplo, e percorrer as prateleiras de uma biblioteca que inspirou uma das teorias que, para a maioria da humanidade, mais transformou a nossa visão do ser humano. E esta é de facto uma iniciativa de Cambridge que me parece que transforma muito o lugar da leitura, por trazer aquilo que era uma biblioteca privada, que de outra forma, ou que até aqui, mesmo tendo-se passado todo este tempo, a forma que normalmente temos de visitar aquilo que já foram bibliotecas privadas é com a sua transladação para bibliotecas públicas ou visitando as casas-museus que há por todo o mundo, agora é um endereço no servidor de Harvard, de Cambridge, aliás. Finalmente, e ainda na literatura que podemos consultar online, é este o tema de hoje, vamos olhar para o poema Hole, de Allen Ginsberg. Isto porque o poema tem recentemente um vídeo, que tem sido um relativo sucesso de views no YouTube. Talvez eu até consiga, enquanto estamos a falar, espreitar o número de visualizações. E isto é especialmente interessante porque uma das discussões recorrentes também, há bocado falávamos de uma outra discussão recorrente, mas uma das discussões recorrentes sobre a transformação da literatura é se há ou não lugar para estes acrescentos à literatura. No fundo, se a literatura se basta a si mesma ou se ela pode ainda ganhar com estes acrescentos de imagem, movimento e de música. Bem, dificilmente alguém dirá que um poema de Ginsberg está incompleto e dificilmente alguém dirá que o autor da espontaneidade se daria ou completaria um retoque deste género de produzir um vídeo trabalhoso e cuidado a partir da sua obra. O mesmo não é dizer que este vídeo não seja uma boa experiência, quer para quem não conhece Ginsberg, porque será mais fácil chegar até alguém que não conhece Ginsberg hoje com este vídeo, quer para alguém que já conhece muito bem e que tem uma hipótese de regressar ao poema. Mas isso não disfarça em nada o facto de, na verdade, a maioria destas animações a partir de obras literárias, livros, não vidros aumentados, mas livros aumentados, ainda que depois se vão guardar atrás de vidros, estes livros, estas reinterpretações das obras literárias, acabam por servir muitas vezes, e será também aqui o caso em boa parte, para promover os autores destas animações ou as empresas que desenvolvem estas animações. Neste caso, o autor chama-se Eric Drucker e é muito fácil pegar, ou é mais fácil pegar num texto que tantos já admiram como o Hole, e exibir aí o seu talento de
animador. A internet tornou-se uma montra para estes autores?
Sim, eu até diria mais, não especificamente a internet, de certeza que a internet é uma montra mais do que para os autores, para pequenas partículas do nosso quotidiano. O que mais importante acontece neste momento é o vidro que um amigo meu pisou, no caso dele conseguir fotografá-lo e pô-lo no Facebook logo a seguir. A literatura digital, a literatura aumentada, deve também ser considerada desta forma, deve também ser pensada com menos inocência e perceber-se que ela é muitas vezes isso mesmo, uma montra acessível, onde se sabe que se está a partir de uma obra, quer dizer, ao escolher um poema de Ginsberg, sabe que se está a partir de uma obra com qualidade, sabe que se estará a chegar a um produto que de forma positiva ou negativa vai sempre entrar em discussão com uma audiência grande, porque é um dos poemas mais conhecidos do mundo.
Mas será que a audiência será diferente por ter esta particularidade de ser digital e de ser videografada através da internet?
Diferente em relação ao
público original,
ao poema de Ginsberg? Eu acho que é complementar, porque se repararmos, era o que eu dizia. Por um lado, este poema vale-se a si mesmo e já tem muitos leitores. E esses leitores podem ser esses mesmos a rever ou a reler desta forma o poema. Foi o meu caso, que voltei ao poema ao ver este vídeo. Por outro, há necessariamente uma nova audiência que chega até este texto. A questão é que podemos dizer que que todos os dias há uma nova audiência que chega até muitos textos e que, conforme os tempos e as vontades, vão sendo diferentes as formas. Também podemos dizer que não chegaríamos até muitos textos se eles não estivessem no nosso currículo escolar. E, portanto, chegámos até eles por isso. Podemos dizer que não chegaríamos até muitos textos se eles não fossem editados pela editora X ou Y, que tem poder económico para ter uma mesa com esses livros a interceptar-nos a entrada em qualquer livraria bem posicionada num centro comercial. Portanto, a questão da chegada ao texto parece-me que é complementar, faz parte de todo o cosmos de possibilidades de chegada a um texto tão conhecido como este. Eu gostaria de destacar aqui é como estas evoluções do texto são muitas vezes, e vale a pena olhá-las muitas vezes, como, desta forma, como uma montra, como algo que, como uma oportunidade que um autor, bem ou mal, trabalha nisto.